Uma enorme satisfação poder conversar novamente com todos os amigos e amigas aí de Marau.
Bom dia, deputado, e começo lhe perguntando sobre a sua agenda internacional. Sabemos que esteve em missão também na China. Quais foram os assuntos? O que aconteceu por lá?
Olha, essa missão do governo e também do setor empresarial do Rio Grande do Sul na China e também Dubai foi muito importante. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e também do Rio Grande do Sul. Nós somos um estado exportador de commodities agrícolas, principalmente, e temos grandes negócios com a China. E a China faz muitos investimentos também no Rio Grande do Sul. Você pegar no setor, por exemplo, de energia, eles têm investimentos aqui no estado em várias regiões, né? A Equatorial, por exemplo, que sucedeu aí a CE, né? Adquiriu a CE, tem participação dentro da empresa dos chineses. Apenas para citar um exemplo. Mas um dos focos principais dessa missão foi estreitar as relações com as autoridades chinesas, visando a ampliação da exportação de proteína animal para aquele país. Então, dentre tantas agendas que tivemos naqueles dias da estada na China, e foi em Pequim, onde nós ficamos, uma delas foi essa audiência com o Ministério da Agricultura da China, onde nós reforçamos o pedido para que a autoridade chinesa habilite, né, seis plantas frigoríficas, de frigoríficos gaúchos, para exportar para a China, especialmente carne suína com osso e miúdos, que possibilitaria, então, nós ampliarmos as exportações em 500 bilhões de reais se forem essas plantas habilitadas. Ali já estão elencados quais são os frigoríficos. Bom, o compromisso é de que no final do mês de janeiro, né, no final do mês que vem, uma comitiva de chineses, de técnicos, virá para o Rio Grande do Sul fazer a inspeção e o credenciamento, né, se for autorizado, então, dessas plantas para possibilitar a exportação para a China. Bom, além dessa importante agenda, nós participamos de uma feira que é da cadeia produtiva do setor primário, onde eles apresentaram nessa feira. O Rio Grande do Sul tinha uma estande, tudo aquilo que eles têm de tecnologia voltado ao setor primário. Lá tem empresas, né, que participam de toda a cadeia produtiva de um determinado, por exemplo, setor. Você pega na bacia leiteira, por exemplo, eles tem um controle desde a propriedade, a produção do leite, depois a industrialização, a distribuição e a venda nos mercados do leite e os derivados. Então é um negócio interessante aquilo que a gente observou na China. Eu que não conhecia aquele país, fiquei extremamente surpreso, positivamente falando, da grandiosidade daquele país, da modernização que está implantado em todas as áreas. Tivemos num grupo empresarial onde o Estado, né, o governo tem participação, e os caras estão presentes em 60 áreas de mercado, de áreas de comércio. Vai desde a produção de vinho, submarino, até a questão de área de medicamentos, construção civil, e assim por diante. Quer dizer, os caras estão muito presentes em todas as áreas comerciais no mundo, né? E tenho certeza que vai se ampliar ainda mais a participação da China nos países, né, de todos os continentes, e eles olham o Brasil com muita atenção. E nós não podemos ficar sem estreitar essas relações e também aproveitar esse mercado que está aberto, né, tanto para a venda dos nossos produtos quanto para a importação de produtos daquele país que possam ser interessantes aqui para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Depois nós fomos para Dubai, na COP 28, né, que é o evento da ONU que debate as questões climáticas. Dubai também interessante, né, tudo aquilo que está sendo feito, uma região que está crescendo muito. Os Emirados Árabes estão com muito dinheiro para ser investidos, eles estão apostando em tecnologia, em inovação, construindo cidades inteiras do zero, né? E lá também, numa estrutura fantástica, 100 mil pessoas de mais de 120 países discutindo as questões climáticas, e que hoje vai se encerrar, então, a COP com um documento colocando aí metas dos países para serem cumpridos aí nos próximos anos. Foi muito interessante porque o Rio Grande do Sul participou de vários painéis e onde foram discutidos temas que também nos interessam, e todos os países, né, que têm alguma preocupação e querem se inserir no mercado, economicamente falando, né, com transações comerciais, tem que estar presente lá na COP. Não tem outra alternativa. Eu me encontrei com o Erasmo Batistella, da BH, e fomos, inclusive, em alguns eventos juntos, e os grandes empresários, as grandes empresas, os que dominam aí alguns setores da proteína animal, por exemplo, aí da BRF, estavam lá presentes, porque quem quer vender para algum país do mundo hoje tem que estar de acordo com as normas ambientais, com tudo aquilo que está estabelecido nesses acordos que saem dessas conferências, né, desses encontros como a COP. Então foi uma viagem muito interessante, de muito aprendizado, e tenho certeza que nós temos que estar inseridos, né, nesses debates ambientais da melhor maneira possível, participando e, inclusive, estando atentos àquilo que estão exigindo esses países e os novos mercados de consumidores.
Presidente, acompanhando também a sua agenda através aqui das redes sociais, podemos ver que acompanhaste também a reinauguração do aeroporto de Rivera, né? Inclusive com o anúncio de um voo saindo de Porto Alegre para esse país, também uma notícia positiva aqui para a nossa região.
Muito boa, Ana Lúcia. Eu estive ontem à tarde acompanhando aí o governador e alguns outros convidados nessa reinauguração do Aeroporto Binacional de Rivera, que é o primeiro da América do Sul, né, e é o segundo aeroporto do mundo binacional. Está ali na fronteira, né? Interessa muito a nós, gaúchos, porque vai ter voo para Porto Alegre. Nós temos aqui um diferencial no preço da querosene, né, para aviação, e isso vai também ser utilizado por aqueles voos que partirão lá de Rivera, e também atenderá toda a fronteira ali, Santana do Livramento, né, e aquela região, com um voo para Porto Alegre. E claro que o Uruguai, apesar de ser um país pequeno, né, é um terço do tamanho do Rio Grande do Sul, é um importante parceiro comercial nosso aqui, onde nós podemos, inclusive, utilizar essa ponte, né, via o aeroporto de Rivera, para nos beneficiarmos aqui dessas relações comerciais entre o Rio Grande do Sul, nós gaúchos, com aquele país. Tem muito muitas empresas que estão indo para o Uruguai, investimentos que estão acontecendo lá, pessoas que estão adquirindo terra e assim por diante. Então, foi muito interessante, estava presente o presidente uruguaio, Lacalle Pou, e com os embaixadores e ministros. Então, foi interessante. Nós partimos de Porto Alegre para Rivera. É um voo de meia hora, né? Você vai e retorna 30 minutos, quer dizer, facilita muito essa aproximação entre nós gaúchos aqui com o país uruguaio, que, como eu falei, é um importante espaço que está aí à disposição com potencial para negócios.
Bom, presidente, outro assunto também bastante pautado, né, agora é em questão da reforma tributária. Como que está esse processo? Quais são os próximos passos também?
Bom, eu tive a semana passada, num bate-volta em Brasília, numa reunião com o relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, onde recebeu uma comitiva lá de deputados gaúchos, tanto da bancada estadual quanto federal, parlamentares de várias bancadas aqui da Assembleia e também da bancada federal, onde nós vamos levar ao relator da reforma a preocupação em relação a um artigo que está nessa reforma que remete para um marco temporal entre 2024 e 2028, a média de arrecadação do ICM passaria a ser aquilo que o Estado e os municípios receberão a partir de 2030, quando vai entrar em vigor a nova fórmula de arrecadação e distribuição dos tributos, né? Tanto do ISS, que é do município, e o ICM, do Estado, que surgiria daí um novo tributo, que é o IBS, e seria depois redistribuído, então, para os estados e para os municípios. E a base do cálculo, né, do percentual que cada estado e município receberia é o equivalente àquilo que é arrecadado no período de 2024 e 2028. Bom, como nós temos a menor alíquota, uma das menores alíquotas do Brasil, e os outros estados elevaram as alíquotas, nós, lá a partir de 2030, receberíamos menos recursos, né, do que outros estados. É por isso que está toda essa polêmica aí de aumenta e não aumenta imposto. Bom, se nós a retirarmos do projeto que está tramitando no Congresso Nacional esse marco temporal entre 2024 e 2028, não precisa os governos elevarem as alíquotas. Você pode pegar um período para trás, antes, por exemplo, da pandemia, onde não teve elevação de alíquota nos estados, nem redução, etc. Então, nós levamos essa preocupação para o relator, para que ele altere esse marco temporal, fazendo com que os estados não tenham que propor majoração, de alíquotas para não ter perda futura. Ele ficou de estudar, né? Ficou de avaliar esse nosso pedido, e nós sabemos que Brasília deve ir para votação nesta semana o projeto da reforma tributária, e aí vamos aguardar para ver se ele atenderá então esse pleito, que não é só do Rio Grande do Sul, mas é também de Santa Catarina e do Paraná.
Presidente, a gente encaminha aí o final, né, também desse ano, do próprio ano legislativo, e sabemos que temos pela frente agora também a votação do Marco Legal pela Educação, que foi um ano todo de trabalho que encabeçaste também aí junto ao Poder Legislativo, à Assembleia. Como que está também essa expectativa? Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo.
Claro, essa votação, Ana Lúcia, vai acontecer hoje à tarde, tá? Nós hoje à tarde teremos a votação de todos os projetos que a gente está chamando aqui do pacote da educação. tem projetos, é importante, Ana Lúcia, até a gente falar sobre isso, porque tem projetos que são de autoria do governo, aquele que altera a Constituição, permitindo a municipalização, a questão da composição do Conselho Estadual de Educação, a eleição e escolha dos diretores das escolas. Isso é projeto que foi enviado pelo governo, né? E nós temos o nosso projeto do Marco Legal da Educação, que, embora foi protocolado pelo Executivo, é o nosso projeto oriundo aqui da Assembleia. Então, são quatro matérias importantes que nós vamos votar hoje à tarde, ligadas à educação. Eu tenho a esperança e até a convicção de que o nosso projeto, o Marco Legal da Educação, será votado e espero que seja aprovado, se não por unanimidade, pela ampla maioria dos deputados. Os demais projetos são muito mais polêmicos e, claro, vai haver muito debate, muita discussão na tribuna até a hora da votação. Nós aqui já preparamos todo o ambiente aqui na Assembleia, inclusive com proteção, para evitarmos que aconteça aquilo que já ocorreu em outras oportunidades de trancar os acessos da Assembleia e assim por diante, nós não votarmos. Está garantido, nós votaremos hoje à tarde, garantimos o acesso dos deputados aqui para o prédio do Palácio Farroupilha, para depois entrar no plenário 20 de setembro, e hoje à tarde nós votaremos todas essas matérias, terminando com isso todo esse projeto que nós denominamos aí o Movimento pela Educação e que tocamos ao longo de 2023.
Muito bem, deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Vilmar Perin Zanquim, a gente agradece mais uma vez a sua atenção e nos encontramos na semana que vem.
Muito obrigado pela oportunidade, Taliane, Ana Lúcia, agradeço. Nós estamos aqui na penúltima semana dos trabalhos na Assembleia, com votação, e a semana que vem, então, concluiremos o ano legislativo com a última sessão deliberativa. Então, estamos nos encaminhando aí para os últimos dias de votação na Assembleia. E a semana que vem, na terça-feira, a gente volta a conversar nesse mesmo horário. Um grande abraço aí para todos vocês.
Um abraço, muito obrigada. Nossa